Senhoras e senhores deputados, vamos dar início à nossa reunião. Temos uma ordem de trabalhos muito extensa. Começamos com duas audições, a primeira das quais é uma audição com representantes da fileira do pescado, que nos vem aqui fazer uma apresentação de uma campanha, Pescado é Saúde. Estão connosco os senhores Manuel Tarré e Pedro Jorge, representantes precisamente desta organização. Eu ia dar-vos 10 minutos para uma apresentação inicial, depois os senhores deputados colocarão as questões que entenderem e depois fecharão também no mesmo prazo de tempo. Não sei qual dos senhores vai intervir. Sim? Faz favor. Senhores deputados, agradecia que tomassem atenção, por favor, vamos dar início à audiência. Como sabe, estão representantes de todos os grupos parlamentares, entretanto vão chegando mais, mas agradecia que dessem início então à vossa apresentação.
Antes de mais, muito obrigado por nos terem recebido. Desejar também aproveitar a oportunidade para desejar um bom ano a todos os seus deputados e explicar um pouco o que é a fileira do pescado. Portanto, nós recorrentemente somos por vezes confrontados com situações de ataques à pesca, ataques ao consumo de pescado, por organizações ambientalistas que muitas vezes, enfim, utilizam uma argumentação que está um bocadinho desadequada, um bocadinho desatualizada e que hoje já não terá a fundamentação que se calhar no passado teve. Portanto, fruto destes ataques todos e perante a ameaça que todas estas campanhas desinformativas junto do consumidor podem trazer a uma atividade económica que nós entendemos como sustentável, entendeu a fileira no movimento espontâneo, portanto, aliás, entenderam as organizações e associações representativas da fileira, entenderam realmente unir-se e começar a formar um grupo de trabalho, a que demos o nome de Fileira da Pesca, tendo como mote realmente desmistificarmos, elucidarmos o consumidor, dizermos o que é que estamos a fazer em nome da sustentabilidade, da segurança alimentar, e, portanto, para que o consumidor, quando faz a sua opção de compra pelo pescado, porque obviamente que hoje é reconhecido como sendo um alimento saudável, extremamente saudável, portanto, saiba que está a comprar um alimento que tenha garantido, portanto, que foi capturado com regras de sustentabilidade, que foi escrutinado em termos higiossanitários e que, portanto, está a fazer uma boa opção de compra. Tudo isto também como preparando uma retaguarda para eventuais ofensivas que pudessem vir a surgir, que felizmente correu-nos bem, nessa perspectiva correu-nos bem. Portanto, organizámos dessa maneira, apresentámos um projeto que desde a primeira hora que foi apoiado realmente pela tutela e bem, foi acarinhado, e constituímos, embora de uma forma informal, e estamos a cumprir realmente os objetivos para os quais nos havíamos proposto unir. Eu agora deixava aqui a palavra aqui ao colega presidente da fileira, não é, mas passa a ser a partir de hoje, para fazer uma intervençãozinha também. Muito obrigado.
Por favor.
Boa tarde a todos. Dizer-vos também que muitas vezes ouvimos da comunicação social e lemos que a fileira do pescado ou o peixe pode estar em perigo de desaparecer. Desde 1 de janeiro do ano passado, que todo o peixe que entra em Portugal é proveniente de pesca sustentada, portanto nunca está em causa se os nossos filhos ou os nossos netos não vão ter acesso a esse peixe, é de pesca sustentada e não estamos a ver nenhuma forma de essa linha ser quebrada. Portanto, os produtos têm que ser acompanhados de certificados que garantem a rastreabilidade desde a captura até ao prato. Portanto, esse é um problema que não se coloca. Eventualmente poderá haver um ou outro desvio numa ou outra lota do pescador que sai com um saco de fora, mas são coisas marginais, nada tem a ver com aquilo que defendemos. Pensamos também passar esta partilha para o consumidor, até Portugal, como uma boa parte dos senhores deve conhecer, é o terceiro maior consumidor de peixe do mundo. Nós estamos só a seguir ao Japão e à Islândia, estamos com 57 quilos per capita de consumo, e esta partilha é importante tê-la com o consumidor e garantir que o facto de consumirem peixe nestas quantidades não está a pôr em causa nenhum recurso. Estamos-nos a dar a saúde. E num dos aspectos bastante importantes, dizer-vos que o consumo natural do peixe, e tal como dado os estudos que nós temos feitos para basear esta nossa defesa, os benefícios do ômega 3, que são nomeadamente o reduzir a morte por doença coronária, o peixe é o único alimento, é o único alimento que tem o ômega 3 de forma natural. Portanto, quanto mais peixe comermos, menos risco desta doença temos. Daí ser aconselhado para as grávidas comerem cada vez mais peixe durante o período da sua gravidez e da manutenção. Ao mesmo tempo também dizer que a continuidade de consumo do peixe diminui os riscos de cardiovasculares, baixa o colesterol, estabiliza a pressão arterial e ajuda-nos a perder peso. Se aumentamos de peso é porque depois a seguir ao peixe comemos uns bons arroz doce e uns bons mousses. Portanto, este é de facto um dos pontos importantes, mas mais uma vez lhe refiro que o peixe é o único alimento com ômega 3 que o tem de forma natural. Dizer-se que o bacalhau, que as pescadas estão em vias de desaparecer, os últimos estudos apontam que não é assim. Nós estamos, no caso das pescadas, estamos num período onde as quantidades disponíveis no mundo são das mais altas dos últimos 20 anos, e do bacalhau estamos quase, em determinadas áreas, estamos na mesma. E há um aspecto que nos parece de maior importância salientar também, que nós temos espécies em Portugal que poderiam ter melhor aproveitamento. É verdade. Nós, quando dizemos que estamos com uma balança deficiente entre o que importamos e o que exportamos ou consumimos, é verdade. Mas temos espécies em Portugal que as quantidades disponíveis, nomeadamente o polvo, o carapau, o berbigão, a cavala, a sardinha, o peixe-espada preto, as cotas não estão a ser pescadas, mas o que é facto é que são produtos que nós não conseguimos comer de uma forma regular, não conseguimos comer sardinhas todos os dias, não conseguimos comer carapau todos os dias. No entanto, fica aqui um desafio também de podermos, de alguma forma, orientar algumas unidades de compra, como quartéis, como podem ser hospitais, prisões, etc., para orientá-los também para um maior consumo de peixe, dando esta possibilidade de recorrer aos recursos nacionais, para o escoamento desses produtos. O meu colega Pedro Jorge referiu, e parece-me da maior importância dizer-vos que o facto da constituição da fileira do pescado é sem dúvida nenhuma um feito histórico em Portugal, porque nunca estivemos numa única organização esta, é uma organização informal, porque não estamos constituídos como entidade jurídica, mas temos os comerciantes, temos os comerciantes do peixe fresco, temos os armadores, temos a indústria do bacalhau, temos a parte dos congelados, temos as conservas e também a própria doca de pesca unida neste projeto. Estas unidades, estas entidades, disponibilizaram dinheiro, pagaram, para poderem fazer parte dentro do PROMAR, do quadro em que as próprias... Portanto, temos um apoio do PROMAR em 80%, mas depois temos os 20% que as entidades têm que responder. E aqui criou-se um vínculo interessantíssimo que queria partilhar com os senhores. É de respeito entre todas as áreas, que é a primeira vez histórica em Portugal. Portanto, os interesses da fileira têm-se posto muitas vezes acima dos interesses de cada um. E de uma forma muito, muito educada, tem-se conseguido levar por diante esta passagem de mensagem numa negociação muito saudável que espero que perdure e que é um bom exemplo para outras áreas também que os senhores conhecem bem. Portanto, basicamente era isto que nós nos queríamos transmitir. Sem dúvida nenhuma que temos factos, como criámos para ter maior visibilidade, anúncios de rádio, temos pareceres que são publicados nos jornais de cientistas sobre as mais diversas vertentes do bem que pode fazer o peixe no nosso consumo, mas é uma dama muito fácil de defender, porque estamos a falar de um produto que realmente, quanto mais comermos, melhor, mais saudáveis em princípio ficamos. Portanto, não é uma dama difícil de defender, é uma dama realmente, graças a Deus para nós que estamos nesta área de atividade, fácil de defender. Portanto, o conselho que dou a todos é que o comer em peixe é certamente, nas vossas famílias, é certamente um ato de responsabilidade, porque esse, e então o peixe proveniente de captura selvagem, vivem os mais fortes, os peixes doentes não morrem por si, e portanto estamos com certeza a ingerir e a dar à nossa família o melhor. Esta era a nossa mensagem, muito obrigado.
Nós é que agradecemos, muito obrigado. Eu dava desde já a palavra ao Sr. Deputado Ulisses Pereira, que é o coordenador do Grupo de Trabalho das Pescas e que queria dirigir-vos algumas palavras iniciais. Por favor, Sr. Deputado.
Pronto, muito boa tarde a todos, Sr. Presidente, caros colegas. Queria também formular votos de um bom ano. Esta que é a nossa primeira reunião depois do interregno das festas. E dizer que, na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho de Pescas, esta era a primeira audiência que tínhamos previsto no nosso plano de atividades. Portanto, acaba por corresponder, sendo uma iniciativa da fileira do pescado, algo que constava do nosso plano de atividades e que foi, na altura, aprovado por unanimidade. Queria também dizer que é sempre bom, num setor em que é difícil encontrar mecanismos de associação, ver um conjunto de agentes direcionados para valorizar um produto que é um produto importante, quer a nossa alimentação, quer no que respeita à importância económica e social que tem em Portugal. Sei que foram pedidas audiências também à Comissão de Educação e à Comissão de Saúde, e gostaria de dizer que nessa qualidade e na qualidade de coordenador do Grupo de Trabalho de Pescas teremos toda a disponibilidade para vos acompanhar, porque pensamos que há aqui sinergias e questões comuns a serem debatidas nesse momento. Como também reitero o repto já feito, numa audiência que tivemos, para que se possa fazer uma sessão aqui no Parlamento, dirigida a todos, e já troquei também impressões com o Sr. Presidente da Comissão sobre esta matéria, em que se possam, no fundo, chamar os nossos colegas, não só para terem o prazer de uma degustação de produtos do mar, mas também para poderem ser um bocado melhor informados sobre as questões que estão subjacentes ao projeto da fileira de pescado. Quanto a algumas três ou quatro questões concretas que gostava aqui de colocar, e também saudando a participação da DOCA Pesca e das associações que integram a fileira do pescado, dizer que esta campanha Pescado é Saúde tem também o patrocínio e a participação ativa da Sociedade Portuguesa de Cardiologia, que penso que é um fator importante e relevante. Agora, as matérias que me suscitam algumas dúvidas têm a ver com a não inclusão da Associação Portuguesa de Aquacultores neste projeto. Nós sentimos que grande parte do déficit de consumo em Portugal tem que ser suprido através da aquacultura e, portanto, gostaria de perceber porque é que não constam os aquacultores, se há alguma questão relacionada com a qualidade do pescado que provém da aquacultura ou são outras matérias que estão em cima da mesa. A outra questão, e sentimos porque lemos dos documentos que há uma preocupação de tentar chegar o mais possível à dieta também nas escolas, nós sentimos que a questão do preço é uma questão fundamental que afasta muito o consumidor por uma questão de dificuldade, pelo menos no que respeita ao peixe fresco, ao peixe que resulta da captura, de o fazer. E gostaria de saber de que forma é que pensam que pode ser compatibilizado um determinado custo de refeição numa dieta escolar com, por exemplo, a utilização do pescado. Por outro lado, também mostrar alguma preocupação relativamente à questão desta campanha, quando nós já dizemos que somos os terceiros maiores consumidores per capita de pescado do mundo, parece um bocado contraditório estarmos ainda a dizer às pessoas que têm que consumir mais pescado. Julgo que terá a ver mais com a questão da distribuição, com a questão dos estratos sociais, com a questão geográfica. Gostava também que esclarecesse um bocadinho sobre esta matéria. Por último, eu julgo que o vosso projeto terá sido apoiado pelo Promar, talvez eixo 3, medida 4, novos mercados, e pronto, e desafiar-vos para, pronto, até porque a taxa de execução, como todos sabemos, desta medida está nos 5%, segundo os últimos dados do Ministério, do senhor Ministro. Esta, eu não estou a falar no total, estou a falar no eixo 3, medida 4, 5%, ok? E se quiser tenho aqui a cópia daquilo que o senhor Ministro nos transmitiu. E portanto, e como há, pensamos que uma grande margem ainda para a utilização de projetos novos nessa vertente, se existem mais algumas ideias que possam ser desenvolvidas com o financiamento do Promar. Era isto, muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ulisses Pereira. Está inscrito o Sr. Deputado Lúcio Ferreira, do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria também, nesta primeira reunião da Comissão e em nome do Partido Socialista, cumprimentar os demais membros das demais bancadas e desejar um bom ano e especialmente cumprimentar os representantes da fileira de pescado aqui presente, o Sr. Manuel Carreira e o Sr. Pedro Jorge, e dizer-lhe que é com muita satisfação que aqui o recebemos e que nos trazem esta notícia da Constituição, embora de forma informal, deste agrupamento de organizações dentro da área do pescado, ligados ao comércio, à indústria, à transformação e que procuram valorizar um produto que é fundamental e que é de grande consumo, como aqui foi referido, pelos portugueses. Pode parecer que o incentivo ao consumo vai um pouco ao arrepio daquilo que é, digamos, que a política com pescas, que é tentar diminuir as capturas e portanto, diminuir o esforço. Mas penso que esta campanha de valorizando o pescado, transmitindo a mensagem para os consumidores de que comer peixe é saúde, que é uma medida que vem também de encontro àquilo que é a posição portuguesa na reforma política da comum da que está agora em curso, a reforma da política comum de pescas, que uma das medidas que o Estado português defende é para, numa busca da sustentabilidade e garantia dos produtos, de valorização dos produtos, da rentabilização do esforço de pesca, que é, digamos que, a defesa da rotulagem da certificação, a valorização do pescado, e nessa medida, pondo em evidência a qualidade sanitária dos produtos, quando são pescados por processos amigos do ambiente, nomeadamente, eu lembro aqui as campanhas de compra em lota que tem sido desenvolvida pelo Governo no sentido de demonstrar e valorizar qualitativa e quantitativamente que o pescado transacionado em lotas que tem essa garantia, a garantia que dá sustentabilidade e rentabilidade ao setor, porque, portanto, identifica que esse produto que é controlado em termos sanitários, desde a sua origem, que é pescado por frotas nacionais, em respeito das cotas dos totais admissíveis de captura e, portanto, permite identificar o peixe desde a captura até à venda. Portanto, esta campanha, que é o selo também, e estou-me a lembrar da certificação da sardinha portuguesa, que é pescada pela Arte do Cerco. Portanto, penso que a vossa ação de pescada e saúde, que se pode enquadrar, e esta é uma questão que eu aqui deixo, se pode enquadrar neste movimento, no movimento, mesmo relativamente à aquacultura, também há esse objetivo, essa busca de transmissão aos consumidores de que aquele produto, mesmo produzido em aquicultura, que obedece a normas de sanidade e de segurança e, portanto, que é produzido também em observância das regras ambientais. E, portanto, penso que a pesca está a dar um salto neste momento em termos, e a vossa ação insere-se nisso, em termos de modificar um pouco o paradigma e fazer com que as pessoas entendam de que andar no mar a pescar as frotas, que não é, digamos que, não são apenas predadores, não estão a diminuir os estoques, como certa comunicação social e certos técnicos dizem, mas que há um cuidado e uma preocupação ambiental, que há uma preocupação de sustentabilidade e essas medidas da rotulagem, da certificação, das ações como essa de compra em lota e pescada em saúde, digamos que são grandes passos e, nesse sentido, eu quero agradecer não só a iniciativa, porque efetivamente é uma iniciativa louvável, mas também a mensagem que aqui nos trazem, transmitindo a nós que temos preocupações dentro dessa área, na área das pescas, que possamos estar também devidamente informados e penso que esta informação é fundamental. Eu só queria terminar, e é um pouco a resposta, digamos, a uma das questões antecipando. Temos conhecimento de que, efetivamente, houve um apoio financeiro do Promar, que se terá situado, e peço que me corrijam, a informação que temos, terá situado na ordem dos 80% a fundo perdido, num montante de cerca de 281 mil euros, à volta disso, não é? Portanto, penso que o Ministério da Agricultura, que deu também um apoio fundamental a esta ação, conjuntamente com a Fundação Portuguesa de Cardiologia e outras instituições. E, portanto, a fileira está de parabéns, bem-ajam e continuem nessa ação que é fundamental para as pescas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, e também à fileira do pescado. Permitam-me só, neste início de ano, que saúde todos os colegas, o Sr. Presidente, esta Comissão, e desejo a todos os colegas e à Comissão em si um excelente ano de 2011 e que espero, sinceramente, seja muito produtivo para os dois setores que, obviamente, aqui representamos, a agricultura e a pesca. E este cumprimento é também extensivo à fileira do pescado, obviamente, e acho que estão reunidas algumas condições para que 2011 possa ser, para a fileira do pescado, um ano bom e não um ano de crise, conforme aquilo que tantas vezes já estamos cansados de ouvir e que, obviamente, temos que combater. E eu aproveitava para saudar aqui os representantes da fileira do pescado, pela forma, primeiro, pela forma como se constituíram em termos de setor, conseguindo reunir à volta da mesma entidade um conjunto de interesses que às vezes nem sempre são compatíveis. Desde a questão da captura até à indústria e mesmo até ao comércio, obviamente tendo reunido aqui um conjunto de pessoas à volta da mesma entidade, é evidente que todos terão a ganhar. Há aqui um conjunto de sinergias que são aproveitadas e que, evidentemente, todos terão a ganhar com isso. E, não repetindo muitas das coisas que já aqui foram ditas, não só por vocês, que foi o caso da sustentabilidade da segurança alimentar, que aqui já foi referido, foi a questão referida pelo PSD, do facto de sermos um país que consome peixe em quantidade, e por aquilo que o Partido Socialista também já aqui referiu, eu gostaria de vos deixar ficar uma questão e uma nota. A primeira questão era, eu acho que valeria a pena que esta fileira se debruçasse sobre uma outra estratégia também, que penso que não ouvi referirem, que é a questão da exportação. A exportação de pescado português tem-se baseado sobretudo para o mercado da saudade. E muito bacalhau para aquele que é o nosso mercado muito tradicional. Mas eu acho que nós temos hoje já indústria instalada e temos pescado de qualidade que poderemos encarar de forma diferente e que deve ser encarado de forma diferente. E essa aí, se o mercado português já pode ser difícil conseguir aumentar o consumo de peixe, e temos que ser realistas porque nós temos um consumo per capita já dos mais elevados da Europa, do mundo, e isso seria até difícil, mas eu acho que é possível, há mercado de exportação e é possível. E eu acho que aí teremos todos a ganhar. Teremos todos a ganhar, terá a ganhar com certeza o setor, terá a ganhar o país necessariamente. E essa era aquilo que eu vos deixava ficar. A nota que deixava como última referência era de saudação e vejo que está a ser feito um trabalho muito bom da vossa parte. Aliás, o facto de terem já requerido audições às comissões de saúde e de educação é disso um bom sinal. E, obviamente, não poderia deixar de vos felicitar pelo facto de terem conseguido estabelecer protocolo com a Sociedade Portuguesa de Cardiologia, porque esse é não só uma questão de selo de garantia, mas é também uma oportunidade que não deve ser de todo deixada de evidenciar, que é o facto de o consumo de peixe, desde que dentro das regras alimentares corretas, é seguramente uma mais-valia em termos de saúde e em termos de saúde pública também. E eu acho que nesse aspecto teremos também que vos saudar nessa medida. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Batista. Sra. Deputada Rita Calvário, do Bloco de Esquerda.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Também apresentar os meus cumprimentos e votos de um bom ano neste 2011 e apresentar também os meus cumprimentos aqui aos representantes deste projeto da Fileira do Pescado. E não posso dizer que se uma vantagem teve esta campanha dos ambientalistas foi permitir que estes agentes se unissem, organizassem e fizessem esta campanha, este projeto de sensibilização ao consumidor, no sentido de demonstrar a sustentabilidade da própria fileira, e isso é certamente um ponto positivo. Gostaria também de esclarecer algumas questões sobre a certificação. Referiu-nos que desde janeiro do ano passado que todo o pescado que entra no país é de pesca sustentada. Gostaria que explicasse um pouco melhor como é que é feita esta certificação ou rastreabilidade desde a origem. Que garantia é que o consumidor tem, de facto, de que a origem é da pesca sustentada. Depois também saber, a nível desta fileira, como é que entendem a aposta que está a ser feita na aquacultura, até numa perspectiva de responder ao déficit da balança comercial no setor agroalimentar. Como sabemos, a parte do pescado e derivados é aquele que representa o maior peso neste déficit, e se a aquacultura pode ser, é de facto essa resposta, ou se deveria ser feito mais no sentido de apoiar tanto a captura e o peixe fresco, no sentido de responder também a este desafio da nossa economia, e se deveria existir uma política mais ativa no sentido de apoiar esta fileira. Por último, perguntar, uma vez que estão a desenvolver uma campanha no sentido de promoção do consumo e reconhecimento das vantagens do consumo do pescado, como é que consideram que o aumento do IVA e também estas políticas da austeridade têm sido seguidas, que efeitos é que isso poderá ter a nível do consumo do pescado, e se isso poderá ser um, apesar de todas as campanhas que possam existir, isso poderá ser um peso, assumir um peso significativo no poder de compra dos consumidores, no sentido de não permitir o consumo do pescado, uma vez que o preço é também muitas vezes uma limitação ao consumo deste tipo de produtos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Rita Calvário. Sr. Deputado João Ramos, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar também a todos, cumprimentar os representantes da fileira do pescado aqui, só para dizer que, logicamente, que estaremos de acordo com uma iniciativa que pretenda promover o consumo de um alimento saudável como é o pescado, ainda mais quando ele pode também ser um estímulo para um setor que precisa. Deixava só uma questão, que era porque a necessidade de surgir a fileira, ou porque é que a fileira do pescado surge agora? Ela responde a necessidade que sentiram de surgir agora, responde a problemas concretos do setor neste momento, e que problemas são esses? Deixava só esta questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. A palavra é vossa, faça um favor.
Muito obrigado. Muito obrigado pela intervenção interessante de todos. Passaria a responder ao PSD. A aquicultura não está connosco, pura e simplesmente porque não quis estar pagando. Porque neste país não é muito diferente daquilo que os senhores conhecem na nossa área. Quando nós nos unimos em projetos e os projetos envolvem dinheiro, uma boa parte das pessoas abandonam os projetos, porque estão habituados em que o governo ou alguém olhe por eles e resolva os problemas deles. Esta é que é a grande questão. Portanto, a aquicultura, como outras, não estão, porque não entraram, não quiseram pagar aquilo que cada um teve. No entanto, este apoio é global. Nós partilhamos toda a informação, desde a aquicultura a todas as pequenas organizações de produtores ou aos pequenos armadores, partilhamos toda a informação gratuitamente. Aceitamos que hajam 6 organizações que estão por trás de tudo isto, mas a partilha da informação e o interesse de todos está a ser defendido. Esperemos num futuro próximo que não só a aquicultura como outros vejam neste tipo de atitude a atitude correta para um dia poderem participar de uma forma mais ativa. A nível das escolas da alimentação, em tempos houve um manual feito, elaborado pelo Ministério da Educação, sobre algumas regras que os nossos filhos poderiam ser confrontados nas escolas nas suas alimentações, para poderem melhorar essa alimentação. De facto, penso que o Ministério tem aqui algum papel importante em que pode orientar, sobretudo nas escolas públicas, uma conduta diferente. O peixe, ou para carne, ou outros produtos, podem ser certamente alternativas às alimentações que estão disponíveis nas escolas e que não são as melhores, como todos os senhores sabem. Penso que a reunião que pensamos levar a cabo com este organismo leva a mostrar que há veículos, há formas de podermos continuar a alimentar os nossos filhos de forma saudável e a um preço exatamente igual ou mais baixo do que aquele que está disponível. Sobre o terceiro país, eu não sei se o Pedro quer abordar este assunto, o terceiro país do mundo e porquê mais consumo de peixe, não sei se quer o Pedro abordá-lo, se quer que eu aborde. Sobre sermos o terceiro país e porquê, na orla costeira há um consumo maior, há um maior consumo de peixe. No interior não há. Se nós formos para o interior, não há a mesma quantidade de peixe. E apesar de nós termos esse consumo per capita, notamos que se tivermos um cuidado melhor na nossa alimentação, como eu tive o prazer de partilhar uma reunião, uma conferência sobre alimentação no geral, há 2 ou 3 anos atrás em Bruxelas, e que um dos oradores se referiu que para termos uma alimentação cuidada, para nos defendermos de bastantes doenças que nós, ao comermos erradamente, ingerimos, deveríamos ter das 14 refeições que temos semanais, deveríamos ter 10 de peixe. Claro que eu pagaria a este senhor para dizer todos os dias a mesma coisa, mas é que ele disse-o de uma forma gratuita, porque esta é a realidade. E isto mostra bem a preocupação que nós, enquanto fileira, temos em partilhar com o público e convosco esta grande realidade. Quanto mais peixe comermos, mais saudáveis ficamos. Um outro ponto que colocaram, que colocou o PSD, do Promar, se temos outros projetos. Este projeto tem uma previsão para terminar em abril, maio. Existem realmente iniciativas, porque sentimos que este grupo não deve acabar, e depois passarei a responder-lhe porquê, não deve acabar. Temos mais iniciativas, inclusivamente, de poder levar para a televisão esta nossa menção. Portanto, não é um assunto que vai ficar por aqui. Nós estamos disponíveis a partilhar, a voltar a partilhar, enquanto muitos de nós representantes de empresas, de organizações, portanto, de sermos empresários, estamos perfeitamente disponíveis a apoiar as nossas associações para essas, por sua vez, apoiarem estes projetos que, ao fim e ao cabo, acabam por defender os interesses de todos. Na parte do Sr. Deputado Abel Batista, do CDS-PP, a estratégia de exportação existe e refere, e muito bem, que o bacalhau está na ordem do dia. Portanto, nós exportamos muito bacalhau para a comunidade, para o mercado da saudade. Não há dúvida nenhuma que isso é uma realidade e vai continuar assim. No entanto, devo-lhe dizer que, a nível de peixe fresco também, exportamos muito peixe fresco dos Açores, das nossas costas, para países e para mercados que não são da saudade. Portugal tem certamente os melhores peixes do mundo e tem pautuado bastante no campo da exportação. A exportação de peixe fresco tem subido todos os anos. Nós, uma das organizações que faz parte da fileira, organiza em Bruxelas o stand de Portugal, portanto, é responsável por toda a fileira, e toda a fileira estão convidados à aquicultura, que nunca aceitou nenhum convite, mas estão todas as outras organizações que foram aqui citadas, estão representadas nessa maior feira do mundo de pescado, e posso lhe dizer que sentimos todos os anos ânimo em estarem cada vez mais presentes e mais dinâmicos, mais participantes, para podermos crescer. Segundo os números que nos foram dados, as exportações portuguesas, de uma forma geral, não só com o bacalhau, têm subido a 2 dígitos nos últimos 5 anos. Portanto, esta é uma realidade que me parece que devo partilhar convosco. Da parte da rastreabilidade, penso que o meu colega é a pessoa mais certa para lhe responder sobre a rastreabilidade dos navios e depois poderei abordar os pontos seguintes. Obrigado.
Muito obrigado, faz favor.
Se me desse licença, eu recuava aqui um bocadinho só para, porque obviamente veio aqui uma pergunta que nós já estamos habituados que nos façam, sendo nós já o terceiro maior consumidor, porque é que estamos a fazer esta campanha? Nós, enfim, esta campanha tem um aspecto mais largo. O primeiro foi unir-nos, conseguimos pôr toda a gente à mesma mesa, o que é difícil, e em que muitos de nós temos que muitas vezes deixar os nossos interesses diretos em nome de um interesse coletivo. E isso tem sido conseguido, pelo menos até ao momento. Gostaria de dizer o seguinte. Nós somos o terceiro maior consumidor mundial porque temos um problema que se chama bacalhau. Um problema que não sei se é problema, é muito saboroso. Porque é preciso que se diga, eu ainda não fiz este trabalho, mas vou fazê-lo, porque é um desafio que vou fazer a mim mesmo, é preciso que se esclareça que o bacalhau, portanto, o nosso consumo é registado em peixe à saída de água, o que é normal, é assim e bem, mas o bacalhau, por cada quilo, transforma-se em 300 gramas. Portanto, enfim, portanto, quando nós falamos aqui nestas 600 mil toneladas, estamos a falar em peixe à saída de água. E nos rankings internacionais, quando entramos com as 600 mil toneladas, o que nos confere o terceiro consumidor, não podemos esquecer que aqui se calhar estão 200 ou 250 mil de bacalhau, que se transforma de 1 para 3. Portanto, isto que assim, há aqui alguma falácia, não sei o que é que serão com os outros consumos, nomeadamente quem tem a tradição de consumir em peixe seco, peixe fumado, não sei também como é que esses coeficientes funcionam. Nós, como temos uma tradição muito arraigada de consumo de bacalhau, obviamente que isto aqui penaliza-nos um bocado em termos de consumo mundial, mas é esta a realidade. Relativamente à exportação, ao mercado da exportação, que é uma palavra hoje que nos é, a nós empresários, que nos é particularmente grata, eu queria dizer aos seus deputados que, no caso da pesca longínqua, onde a minha empresa se situa, e posso falar pela generalidade das empresas, eu, na minha empresa, a única espécie da pesca longínqua que eu capturo e que ficou em Portugal foi o bacalhau. O resto foi tudo China e Japão. Mas já é assim há uns anos. Portanto, 80% ou 90% da exportação, da produção da pesca longínqua, estamos a falar Atlântico Norte, digamos assim, está efetivamente com valorizações extraordinárias na China e no Japão. Portanto, isso tem sido um fenómeno que nos tem sido particularmente grato e é a única explicação de porque é que essa produção, sendo nós altamente deficitários, porque é que essa produção não ficou cá. É porque temos melhores preços lá, é esse o único motivo. Portanto, estamos a contribuir também para isso. Ou seja, na nossa balança comercial, portanto, o peso das exportações também já começa a ter algum significado. Agora, eu obviamente que eu faço parte da fileira, mas eu sou armador, e é aqui o que me desgosta, e é nisso que nós queremos sensibilizar as pessoas, pelo menos na parte que mais a mim me diz respeito, é que nós temos capacidade para produzir mais. Nós fizemos um esforço, Portugal fez um esforço de ajustamento da frota aos recursos disponíveis que foi realmente meritório. Nós fomos o país que mais se ajustou e mais rapidamente se ajustou. E hoje começamos a ver que não há qualquer razão objetiva para que este movimento em Portugal prossiga. Portanto, ou seja, nós fizemos imensos sacrifícios que não têm sido tidos em contas pela comissária, nem por esta comissária, foi adaptar-nos, estarmos com navios ociosos, a tentar passar este período, porque sabemos que todo este movimento que estamos a fazer, em termos de defesa da sustentabilidade, está a dar resultados e eles são já demasiado evidentes. E, portanto, é uma peninha agora em que começa a haver recursos disponíveis, nós não temos frota para os capturar. Portanto, temos que fazer um esforço de não desmantelar mais, manter aquilo que temos. Nós, no Atlântico Norte, estamos a crescer todos os anos em termos de oportunidades de pesca. E eu posso-lhes dizer que, em 2010, a nossa associação foi consultada por armadores canadianos que nos vieram oferecer cotas fora das 200 milhas que eles não tinham capacidade para capturar e se nós as queríamos capturar. Portanto, começa a haver todo este tipo de movimentos. Elas estão a crescer exponencialmente. Na Noruega as cotas não cresceram por questões políticas, porque os taques e as biomassas subiram assustadoramente, mas por questões políticas é que Portugal não viu efetivamente repercutido esse acesso a esses recursos na proporção do crescimento que o TAC este ano teve para 2011. Portanto, ou seja, o que eu queria dizer é que há efetivamente possibilidade de melhorarmos este segmento em que somos bons, porque temos tradição, temos gente, somos capazes. Há a possibilidade de diminuirmos o déficit da balança comercial e há a possibilidade de exportarmos mais e criarmos efetivamente riqueza por essa via. Portanto, é uma peninha se não aproveitamos isto. Isto sempre compatibilizando com a sustentabilidade dos recursos, que obviamente isso é daquilo que nos preocupa mais. Não há pesca se não houver peixe. E, portanto, aí estamos perfeitamente de acordo. Portanto, isto basicamente era o que eu, em complemento um pouco daquilo que... A rastreabilidade. Portanto, como sabem, pelo menos a maioria dos senhores, penso que isto não lhes será estranho. Portanto, porquê é que nós dizemos que tudo aquilo que introduzimos no consumo que é sustentável? Por duas vias. Uma, porque a frota nacional, a frota comunitária, onde a portuguesa se integra, tem taxas e cotas que são cumpridos escrupulosamente. Ou seja, eu tenho navios todos os anos, tenho tido navios parados porque esgotaram as cotas ou esgotaram os dias de trabalho. No Atlântico Norte, nós normalmente fazemos duas viagens. Este foi o primeiro ano em que eu, na minha empresa, ao fim de 15 anos, consegui que os meus navios fizessem 3 viagens no ano. Precisamente porque houve cotas, houve cedência de cotas, houve oferta de cotas. Portanto, já começa a haver peixe e não há navios. Portanto, estou a falar em termos globais. Agora, o que eu sinto também, e relativamente, portanto, isto do lado da produção, no lado das importações, tudo o que vem fora da comunidade, hoje só pode vir acompanhado de um certificado de captura. Portanto, o certificado de captura é o documento necessário para que qualquer produção que venha de um país terceiro entre na comunidade, e o certificado de captura visa tão simplesmente garantir que aquela produção daquele navio foi capturado em respeito pela sustentabilidade daquele recurso. Portanto, isto é para vos dizer que realmente o consumidor, face a estes documentos, face a estas duas políticas, uma da conservação do recurso imposta pela União Europeia para a sua frota e para países terceiros que nada possa ser metido no mercado, que não tenha por trás realmente um documento que garanta a sustentabilidade dessa espécie, de alguma maneira deveria tranquilizar o consumidor. E no fundo a fileira está a fazer também esse trabalho, está a explicar porquê. Esta pergunta é muito recorrente. Como é que vocês podem, como é que vocês dizem? Portanto, temos todo um mecanismo legal que de alguma maneira confere realmente o estatuto de peixe sustentado. Gostava só também aqui de dizer que em relação ao IVA, só queria dizer uma coisa. Aquilo que mais nos aflige no IVA, para além, efetivamente, do impacto que tem na economia nacional, é a falta de harmonização em termos de IVA. Portanto, nós com a Espanha temos esse problema. Há um gap muito grande em taxas de IVA para o mesmo produto. Isto era um problema que a comunidade também deveria resolver.
Muito obrigado. Sim, faz favor, um minuto.
Parte de IVA, logicamente que a subida do IVA vai afetar, mas o peixe não transformado não é afetado. Portanto esse não tem. Mas o aumento, logicamente, a descida de alguns salários e a subida de alguns preços, sim, vai afetar certamente o consumo, que é sempre uma preocupação. Mas partilhar convosco um ponto importante e que isso, penso, pediu um pouco de atenção de todos vós. Temos um turismo gastronómico importantíssimo para Portugal, que é um bom veículo de promovermos o país. E há pouco, através do Taste de Portugal em Londres, foi promovido este tipo de consumo, venha a Portugal consumir pão de consumo. Mas com grande admiração nossa, Portugal não se candidatou ao património cultural e material da humanidade no que tocante a esta vertente, o que me parece uma falha muito grande, onde está a Grécia, a Itália, a Espanha e Marrocos. Portanto, pedi a intervenção de todos vós para, naquilo que cada um possa fazer por si e todos em conjunto, poderem pôr Portugal no património cultural e imaterial da humanidade, que é este o nome correto, porque realmente nós, com as nossas mil e uma receitas de fazer bacalhau, com o nosso peixe grelhado e cozido, que é de facto um veículo de promoção, é raro nós não termos amigos no estrangeiro que não apreciem o nosso peixe, ter havido esta falha. Penso que é capaz de haver aqui alguns custos envolvidos, mas era da maior importância que os senhores pudessem englobar Portugal ao pé de uma Grécia, de Itália, de Espanha e de Marrocos, como a dieta mediterrânea, e que certamente podemos tirar proveito disso. Portugal, das coisas fáceis de vender, é o sol, o turismo e certamente o peixe. Portanto, se puxarmos um pouco pela nossa sardinha, pela brasa da nossa sardinha, não nos fica certamente nada mal. Pois dizer-vos também, para vos sugar a questão que foi colocada pelo Bloco de Esquerda, que parece mentira, mas há uma universidade dos Estados Unidos, que é a Universidade de Yale, que fez um levantamento sobre a forma como os países estão a cumprir as regras de rastreabilidade. E Portugal teve só 97% entre os 100 possível. Está no primeiro lugar da comunidade europeia. Parece impossível, mas nós, quando toca a cumprir determinadas áreas, somos realmente muito bons. E ficamos às vezes sem palavras porque é que cumprimos isto tão bem, não? Porque o facto é que essa é uma grande realidade. Por último, responder-lhe, a razão de existir a fileira foi de conseguirmos a uma voz, tanto quanto possível, mostrar toda a inquietação e os problemas que todo o setor ligado às pescas tem. Eu aquilo que desejo é ver esta fileira fortalecida com a introdução da aquicultura e de muitas outras organizações que possam trazer para a mesma mesa as suas preocupações e que nós, entre todos, em que sabemos que, com a experiência de empresários que temos, não podemos sair de uma reunião de costas voltadas, temos de sair de uma reunião com um fio condutor que defenda os interesses de todos. E muito obrigado.
Muito obrigado. Queria agradecer muito a vossa presença. O Governo possivelmente não será candidatado à dieta mediterrânea porque tomou outras medidas para nos obrigar à dieta, está a ver? Portanto, não há problema. Mas queria agradecer muito a vossa presença. Estaremos sempre disponíveis, nomeadamente o Grupo de Trabalho das Pescas e o coordenador, o Sr. Deputado Ulisses Pereira, para colaborar convosco. Queria reiterar os votos de um bom ano, de capturas sustentáveis, muitas capturas sustentáveis, e também de pedir, através de vosso intermédio, os nossos desejos de um bom ano a todos os vossos colaboradores e associados. Muito obrigado, sim. Obrigado.